Oi, eu sou o Vitor Lacombe.
E eu sou a Natália Silva.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro de 2021.
Morre de Covid-19 o prefeito de Goiânia, Maguito Vilela.
Human Rights Watch diz que Bolsonaro tentou sabotar medidas contra a pandemia.
E Câmara dos Estados Unidos dá início ao segundo processo de impeachment de Trump.
A gente volta em 15 segundos.
Você inovou em muitas coisas neste ano. Só faltava inovar a sua relação com o seu dinheiro. Chegou o BTG+, um banco que aprende com você e facilita a sua vida financeira. Inove seu jeito de usar banco. Seja BTG+. Baixe o app e faça sua reserva.
O prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, morreu na madrugada de hoje no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Maguito tinha 71 anos, estava internado lá desde o dia 27 de outubro por complicações provocadas pela Covid-19. Segundo informações da equipe de comunicação de Maguito, uma infecção pulmonar foi diagnosticada na semana passada e ele não resistiu. O corpo do prefeito vai ser levado de São Paulo para Goiás e deve ser sepultado em Jataí, cidade natal dele. Maguito tomou posse no primeiro dia de janeiro na UTI do hospital. Uma hora e meia depois, o vice-prefeito, Rogério Cruz, do Republicanos, assumiu o governo interinamente. Depois da posse, a equipe da prefeitura solicitou o afastamento de Maguito para tratamento de saúde por tempo indeterminado. Advogado, Maguito já foi vereador, deputado estadual e federal, vice-governador, governador e senador. Na campanha eleitoral pela Prefeitura de Goiânia, ele precisou se afastar ainda no primeiro turno depois de receber o diagnóstico de Covid-19. No segundo turno, Maguito teve cerca de 52% dos votos. Ele derrotou o senador Vanderlan Cardoso, do PSD. O vice-prefeito, Rogério Cruz, assume o cargo definitivamente. Ele é pastor evangélico e foi vereador na capital por 2 mandatos. Durante a campanha, seu nome foi questionado por ter declarado apenas R$ 81,00 em bens à Justiça Eleitoral. Em uma publicação numa rede social hoje, Cruz lamentou a morte de Maguito e disse que terá uma grande responsabilidade em administrar Goiânia.
Um relatório da ONG Human Rights Watch diz que o presidente Jair Bolsonaro tentou sabotar medidas contra a disseminação da Covid-19 no Brasil. Segundo a organização, Bolsonaro impulsionou políticas que comprometem os direitos humanos, forçando instituições como o STF, o Congresso e os governos estaduais a intervir. O documento diz ainda que o governo tem enfraquecido a fiscalização ambiental e promovido políticas que contrariam os direitos das mulheres. Além disso, para a organização, Bolsonaro não tem enfrentado o agravamento da violência policial. Ao contrário, chegou a encorajá-la. O relatório analisa a situação dos direitos humanos em mais de 100 países e critica o presidente brasileiro por ter minimizado a gravidade da doença e por disseminar informações falsas. Hoje, Bolsonaro ironizou a taxa de 50,4% de eficácia da Coronavac, vacina contra a Covid-19.
Então, essa de 50% é uma boa, né? O que eu apanhei por causa disso, agora estão vendo a verdade.
O percentual de eficácia foi informado à Anvisa no pedido de registro emergencial da vacina e divulgado ontem pelo Instituto Butantan. O número está acima dos 50% exigidos pela Organização Mundial da Saúde para considerar um imunizante viável. A eficácia da Coronavac é tema do café da manhã de hoje.
E a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos começou a votar hoje o segundo processo de impeachment do presidente Donald Trump, que está a uma semana do fim do mandato. O pedido de afastamento acusa Trump de incitar violência contra o governo ao motivar apoiadores a invadirem o Congresso na semana passada. A sessão para debater o afastamento começou pouco depois das 11 da manhã, no horário de Brasília, com deputados democratas e republicanos apresentando argumentos a favor e contra o impeachment. O primeiro a falar foi o democrata Jim McGovern, que acusou Trump de alimentar a raiva de uma multidão violenta, ao insistir que a eleição presidencial foi fraudada. Já o republicano Tom Cole, do partido do presidente, classificou o dia da invasão do Capitólio como o mais sombrio desde que chegou ao Congresso, mas disse que a pressa em votar o pedido de impeachment pode aprofundar as divisões do país. O processo de impeachment dificilmente vai conseguir tirar Trump do cargo antes do fim do mandato, em 20 de janeiro. Mas a ação também busca impedir que ele possa voltar a concorrer à presidência do país. Depois de passar pela Câmara, o processo vai à votação no Senado. Na madrugada de hoje, o YouTube anunciou a suspensão do canal de Trump por violação das políticas de incitação à violência. Com a decisão, a plataforma se junta ao Twitter, ao Facebook e ao Instagram, que também tomaram medidas após a invasão do Capitólio. O vídeo que levou à suspensão do canal do republicano no YouTube mostra a entrevista coletiva em que ele minimiza sua responsabilidade sobre a invasão do Congresso e classifica o discurso que insuflou apoiadores como totalmente apropriado. De acordo com a empresa, o presidente está temporariamente impedido de enviar novos conteúdos por pelo menos 7 dias. Os vídeos que não violam as regras continuam disponíveis, mas o perfil pode ser bloqueado definitivamente depois de 3 advertências. A gente já volta.
A Mastercard é mais do que cartão. É também soluções para empresas servirem pessoas. Acesse estudio.folha.com.br/mastercard e saiba mais.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Bianca Vieira e a edição de som é de Laila Moalen.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.